Estamos na semana de Pesach e, teoricamente, eu ia preparar uma aula específica para Pesach. Mas, no final das contas, nos últimos meses, a gente está vendo só sobre Pesach. Tudo que nós estamos vendo está diretamente ligado a Pesach. E acho que esse ano dá para acrescentar bastante na noite de Pesach sobre a escravidão, sobre as pragas, sobre a saída do Egito, sobre a oferenda de Pesach, Matzah, Maror, vimos bastante coisa nos últimos tempos. E vamos então terminar esse assunto. Na verdade é o fim de Parashat Bo, que finaliza a saída do Egito, depois vai começar novo assunto, que é a travessia do mar. Que é a continuação, na verdade. Então vamos ver o finzinho aqui, e temos umas mensagens bem interessantes e importantes no final dessa parashá, tem coisas bem ligadas à Pesach. Esse último trecho da Torá, a Torá fala, Vehayaki Eviach, a gente já leu isso daqui, porque nós lemos as duas porções juntas, sobre o primogênito. Mas essa é a segunda. Vehayaki Eviach Hashem le Eretz HaKenani. Vai ser quando Deus trouxer você para a terra do Canaã. Quer dizer, quando você vai chegar na terra de Israel para conquistar ela. Kashem nishba lecha v'avotecha, conforme Deus jurou a você e aos seus pais. Untanah lach, e Deus vai dar essa terra para você. Aliás, cabe mencionar que está escrito aqui que Deus vai dar a terra e não conquistar, quer dizer, você não vai precisar conquistar. E de fato, num primeiro momento, isso que ia acontecer. Se nós não tivéssemos aprontado algumas quando saímos do Egito, nós iríamos receber a terra de mão beijada. Só entrar e se sentar e começar a produzir. Infelizmente, aprontamos. E aí nós tivemos que conquistar a terra. Teve que suar para ter a terra. Como? No deserto. No deserto. Exatamente. Num primeiro momento, isso é até interessante, que na terra de Israel moravam 7 povos. Um dos povos, quando ouviu falar que o povo de Israel está saindo do Egito, pragas, travessia do mar, umas coisas assim incríveis, a linguagem do Midrash é Amdu. Eles se levantaram, pegaram as suas trouxinhas e foram embora. Eles foram morar em outro lugar. Eles falaram, essa turma que vai chegar aqui, a terra é deles. Não tem nem o que discutir, vamos embora que vai ser mais barato. Então você vê que teve um dos 7 que foi embora. E essa seria a ideia de acontecer com todos os povos. Iam se levantar e ir embora. Porque está chegando um povo especial, melhor não se meter com eles. Como infelizmente aprontamos, perdemos isso, tivemos que conquistar. Sim. Tem muita coisa dessa época aqui. Tem, por exemplo, obviamente túmulos tem, de monte. Túmulos dessa época tem. Eles entravam em cavernas, coisas, tem. E tem até muralhas. Tem muralhas de cidades deles. E restos de casas, coisas assim, existe. É só um povo que foi embora. Os outros acabaram lutando aqui até o fim e acabaram morrendo. É. Um dos 7 se levantou e foi embora. Os outros ficaram aqui e lutaram até o fim. são os povos que aparecem aqui, inclusive, olha só, aparece aqui, ó. Kenani, Hiti, Emori, Hivi, Yebusi, e tem ainda o Girgashi, que foi esse que foi embora. Não sei se eles, quer dizer, eles acabaram provavelmente ou se transformando em outra coisa ou se mesclando com outros, não é que sobraram, mas eles na época eles foram embora. Todos idólatras. Yevusi, por exemplo, moravam nessa região de Yerushalayim. O terreno do Beit HaMikdash, o terreno do templo, foi comprado do Aravna Haivusi. Ele era desse povo. Então a Torá diz, sim, então, por exemplo, estão falando da Sará. A Sará era dos Hitim, que era outro desses povos que moravam aqui. Então, Ve'ayaki Eviachá vai ser quando vocês forem trazidos por Deus para a terra dos Canaanim. Enquanto vocês estão agora viajando, saindo do Egito, ainda está tudo muito fresco. Vocês estão vivendo esse momento, vocês estão ainda vendo como Deus está tirando vocês, levando vocês, os milagres estão acontecendo. E todo o tempo que vocês estão nesse trajeto de saída, nesse processo de saída, vocês estão vendo tudo acontecendo, não tem como escapar disso. Não tem como você desviar a atenção disso, você esquecer disso. Você está vivendo isso. O problema é quando toda essa parte que está acontecendo terminar, cessar. Isso vai acontecer quando vocês entrarem na terra. Quando vocês entrarem na sua terra. E essa terra vocês vão ter independência nela. E vocês vão ter segurança nela. E cada um vai cuidar do seu nariz. Cada um vai cuidar da sua vida. Aí corre o risco que as famílias acabem se focando e se centrando em si próprias. E vão acabar esquecendo que existe aqui um conjunto de famílias que formam um povo e que todos juntos precisam servir a Deus. E justamente neste momento, e a partir desse momento que vocês vão estar na sua terra, vai ser mais do que necessário a santidade do primogênito. Para que esses representantes das famílias conectem uma família à outra, todas em torno de Deus. Aqui registrado. Registrado na Torá e ninguém nega. Todas as grandes religiões aceitam a Bíblia como um documento. Tá aí, tá documentado. Foi comprado. E você vai separar todo o primogênito para Deus. Vechol peter sheger beheimah. E todo animal primogênito do, quer dizer, todo primogênito dos animais, asher yihyeh lecha, que você tiver, hazecharim lashem. Os primogênitos machos vão ser para Deus. Vechol peter hamor tifneh veseh. E todo primogênito do jumento, você vai trocar por um carneiro. Veim lo tifneh ba'araftoh. E se você não quiser e não resgatar, você precisa decapitar esse jumento. Quer dizer, esse jumento precisa ser dado para Deus. Ou seja, ele vai ser do Kohen. E você vai resgatar ele das mãos do Kohen dando um carneiro em troca. Você dá um carneirinho e te devolve o jumento. Igual, similar ao que nós fazemos com a criança. Teu filho primogênito é do Kohen. Você vai lá, dá 5 moedas para o Kohen, você pega o neném de volta. Vai fazer a mesma coisa. Jumento primogênito do Kohen, você vai dar um carneirinho, você pega o jumento de volta. Mas se você, diz a Torá, não vai querer fazer essa troca, você não vai levar o seu jumento para o Kohen, para efetuar essa troca com o cordeiro, com o carneiro, você então está, na verdade, causando um prejuízo. Porque esse jumento não é seu, esse jumento é do Kohen. E você não está dando ele para o Kohen. Então, se você não quer dar ele para o Kohen e não quer trocar por um carneiro, você também não vai ficar com o teu jumento. E todo o primogênito do homem vai ser resgatado, como nós já vimos, você vai resgatar ele com 5 moedas. Não. Então aqui nós temos 3 coisas. Nós temos o filho primogênito, que também não é sacrificado. Ele é trocado por 5 moedas. Então aqui nós temos o primogênito e nós temos a santidade do homem. Em seguida nós temos o primogênito do animal que é kasher, do animal que pode ser feita a oferenda, que é o que representa o seu alimento. É a santidade do seu alimento. E em seguida nós temos o primogênito jumento, que não é ser oferecido, logicamente. Ele apenas tem que ir para a mão do Kohen e você vai trocar com o Kohen por um carneirinho. Você dá para ele de presente um carneirinho. E o jumento volta a ser meu. Não, o contrário. O contrário, o jumento que eu tenho tem que ir para as mãos do Kohen e eu vou resgatar do Kohen. Como eu vou resgatar? Eu dou para o Kohen um carneirinho de presente e ele me devolve o jumento. Similar ao que eu faço com a criança. A criança é minha, mas é do Kohen. Eu levo ela para o Kohen e o Kohen troca comigo por 5 moedas. Eu dou 5 moedas para o Kohen e ele me devolve o neném. Aqui eu dou um carneiro para o Kohen e ele me devolve o jumento. E aí eu faço o que eu quiser com o jumento. Vou levar ele para trabalhar no meu campo, levar ele para levar carga, etc. O jumento, então, representa as posses da pessoa. O jumento é o animal principal para carregar coisas. É um animal de transporte. E aqui eu tenho então esses 3 pontos principais que mostram a santidade que tem na família, nos seres humanos, a santidade que tem a alimentação nossa e o quanto eu tenho que tomar cuidado para que a minha alimentação não seja profanada por egoísmo. Eu tenho essa alimentação na minha casa, eu tenho um monte de animais. O primogênito dá para o Kohen. Não seja egoísta, dá para o outro comer também. E ainda tenho o primogênito do meu, das minhas posses, que representa a santidade que tem os meus bens. E esses bens estão sendo dados por Deus para mim, para que eu possa cumprir a vontade de Deus. E isso é representado por esse jumento que eu vou entregar e vou trocar e resgatar ele das mãos do Kohen. O animal kasher. Você tem aqui três primogênitos. Primogênito do homem, primogênito do carneiro, dos bodes e dos touros. E depois eu tenho do jumento, que é uma terceira categoria. O primeiro que nasce de cada mãe. Eu posso ter vários jumentos primogênitos. Cada mula que eu tenho que tiver um jumento primeiro, esse primeiro é o primogênito. Eu tenho um rebanho. Cada vez que uma ovelha tem um carneirinho e é o primeiro carneiro dela, esse carneiro tem que ser levado para o Beit HaMikdash. Então, você não vai conseguir comprar o primogênito se for de um judeu. Se é de um goi, você não sabe. Se é de um judeu, o primogênito já foi dado para o Beit HaMikdash. Então você vai comprar só segundos, terceiros e etc. É interessante também que existe aqui uma analogia, só rapidamente, mas existe uma analogia, o faraó é comparado ao jumento. E o nosso povo é comparado ao carneiro. E nós, então, da mesma forma que Deus resgatou o nosso povo das mãos do faraó, assim também aqui o resgate é feito na troca de carneiro por jumento. E se você não quer fazer, então você está fazendo igual o faraó, que não quis resgatar o nosso povo, não quis liberar o nosso povo, então vai morrer o primogênito. Vai morrer o faraó, no caso vai morrer o jumento. Tem aqui também uma analogia nisso. Sim. Se ele é o primeiro que nasceu, sim. Ele é único, mas ele é primogênito. O que significa primogênito? A Torá definiu antes, que a gente tinha visto. Primogênito significa aquele que abre o útero. Aquele que é o primeiro a nascer. Esse é chamado primogênito. Se ele é único, se ele não é único, ele é o primeiro. Pode ser, Deus nos livre, que o primeiro faleceu. Então o segundo não é primogênito para esses efeitos, não é chamado de primogênito, ele já é segundo filho. Vehayak yishalecha vincha machar lemor. E vai ser, se o seu filho perguntar para você amanhã. Amanhã, existe amanhã que é amanhã, e existe amanhã que quer dizer para frente, futuro. Então vai ser quando o seu filho perguntar no futuro, dizendo, Leimor, dizendo, Mazot, o que, que é isso? Ve'amartá elav, você vai dizer para ele, Bechozek yad, com mão forte, Hotziano Hashem in Mitzrayim, mi'beit avadim, Deus nos tirou do Egito, da casa dos escravos. E aqui está indicado, o terceiro dos quatro filhos, que nós já vimos aqui, já apareceu dois deles aqui nessa paraxá. Aqui aparece o terceiro deles, que é quando perguntar para você, o seu filho, amanhã, Mazot, o que é isso? Essa é a pergunta daquele que, as perguntas deles são muito simples. Ele não consegue fazer perguntas muito cheias de detalhes, que não conhece todos os detalhes e ficar fazendo perguntas igual o Raham. Também não é igual o Urachá, o perverso, que fica só jogando, que essas coisas que vocês ficam fazendo aí que não me interessam, não quero saber. Não é desse jeito. Ele pergunta mais outro. O que, que é isso? Pergunta mais simples. E por isso você também vai responder para ele de uma forma mais simples. Não adianta querer agora filosofar demais. Não é para a cabeça dele. Cabeça dele, de novo. Cabeça dele pode ser que não é para a cabeça dele porque ele não é de fato tão inteligente. Pode ser que não é para a cabeça dele porque ele também não é tão sábio. Pode ser que não é cabeça dele porque a idade dele não permite também ele entender muito além disso. E pode ser que é o estado emocional do dia que não vai fazer ele entender se você filosofar. Então você vai explicar para ele de uma forma simples. Deus, com sua força, nos tirou do Egito, da casa dos escravos. E foi quando o faraó endureceu, ficou duro em nos mandar embora, não quis mandar. E Deus então matou todo o primogênito da terra do Egito. Desde o primogênito do homem ao primogênito dos animais. Alken, por isso, anizoveach Lashem, por isso eu estou oferecendo para Deus, kol peter rechem hazecharim, todos os primogênitos machos, vechol bechor banai efde, e todos os primogênitos dos meus filhos eu vou resgatar. Vehaya leot aliadecha, e vai ser um sinal na sua mão, ultotafot beneinecha, e para uma coroa entre os seus olhos, que bechosekiad hotzeanu Hashem Mitzrayim, pois com mão forte Deus nos tirou do Egito. E aqui então nós temos, mais uma vez, a Torá mencionando sobre o tefilim, que vai ficar um sinal na sua mão, e vai ser uma coroa entre os olhos. Uma vez que o faraó impediu de Deus aquilo que Deus exigiu dele, mandar o nosso povo embora, ele enxergava que isso é um bem dele, e que o nosso povo pertence a ele, ele faz o que quer. Deus castigou ele, faraó, pelo seu comportamento, matando o seu filho primogênito. E por isso eu santifico o meu primogênito para Deus. Quer dizer, o faraó quis impedir de nós sermos entregues para Deus. E eu estou fazendo o contrário. Eu pego o meu filho primogênito e eu dou ele para Deus. Para lembrar que nós somos e somos pertencentes a Deus. E aqui nós temos então sobre o tefilim. E aqui a Torá escreve, Vehayal leot aliadecha, vai ser um sinal na sua mão. Na sua mão está escrito diferente do que normalmente se escreve. Yadecha em hebraico se escreve Yud Daled Chaf. Você se escreve Yadecha, sua mão. A Torá aqui escreve Yadecha Yud Daled Kaf Hei. Você lê Yadecha, sua mão. Mas dá também para ser lido dessa forma que está escrito Yad Kehá, a mão fraca. E essa é uma das fontes e indicações da Torá que o tefilim deve ser colocado na mão fraca. Quer dizer, na mão esquerda. E para os canhotos, na mão direita. Esse é o trecho final aqui da Parashá. Nós temos que ver algumas coisas importantes a respeito. A primeira coisa interessante é o seguinte. Qual é o motivo, ou qual é um dos motivos, que o jumento tem essa santidade especial? Falamos, jumento é aquele animal que é o representante dos nossos bens, porque é aquele que carrega. É o carregador mor é o caminhãozinho das pessoas. Mas por que o jumento? E nossos sábios trazem no Midrash sobre a nossa saída do Egito. Nós saímos do Egito com grande riqueza. Pedimos para os egípcios darem uma série de coisas, eles nos deram. E nós saímos com essa riqueza. Onde nós levamos essa riqueza? Era muita coisa. Onde nós levamos essas malas? Nos jumentos. Pegamos jumentos e eles é que carregaram a riqueza que Deus deu para nós no Egito, conosco até chegar em Israel. Então esses jumentos ali tiveram um papel importante. Aquilo que Deus falou para Abraão Avino, que os seus descendentes vão ser escravizados, vão sair com grande riqueza. Essa grande riqueza foi levada nos jumentos. Diz o Midrash, Deus não fica devendo para ninguém. E por isso Deus deu uma mitzvah especial para os jumentos. Os jumentos merecem ter uma santidade especial porque eles levaram e ajudaram a carregar o peso para nós. Tem um outro episódio que nós vimos aqui, na saída do Egito. Um outro animal comportado. Cachorro. Como está escrito que na hora de sair do Egito, os cachorros se comportaram e sequer latiram para o nosso povo que estava saindo. E Deus também não ficou devendo para os cachorros. E mais para frente, a Torá dá uma mitzvah e diz que é proibido comer uma carne que não foi feita shchitá. Para poder comer a carne, precisa ter feito o abate correto. Diz a Torá lá, o basar basade tereifá, uma carne do campo, que morreu sozinho, o basar basade tereifá, lakelev tashlichun, vocês vão jogar para o cachorro. E lá o Midrash comenta e diz que já que o cachorro foi comportado quando nós saímos do Egito e Deus não fica devendo para ninguém, Deus deu para o cachorro essa carne. Quando você tem um animal que morreu sozinho, foi atacado, alguma coisa assim, não dá para você comer, dá para o cachorro. Em vez de jogar fora, dá para o cachorro. Então nós temos aqui duas mitzvot com animais não kasher na saída do Egito. O cachorro e o jumento. O cachorro ficou quieto, recebe a carne. O jumento carregou as coisas, tem santidade. Pergunta ao Chaim Yosef Zonnefeld, que foi rabino de Yerushalayim, começo do século. Ele pergunta, por que que o cachorro não tem a mitzvah de santidade do cachorro? Por que só no jumento existe esse conceito, que o jumento primogênito tem santidade? Os dois fizeram alguma coisa pelo nosso povo na saída do Egito. E a gente não conhece um conceito de santidade do cachorro. Por que que nele não existe isso? E Rabbi Yosef Chaim fala que aqui nós temos uma lição. Aquele que fica quieto recebe a sua recompensa. Mas nada se compara àquele que carrega o fardo do outro. uma pessoa que ajuda o outro e carrega para o outro o peso do outro, não é só recompensa, ele tem santidade. Nós precisamos ver agora um detalhe de extrema importância que é mencionado no Ramban. O Ramban é um dos comentaristas da Torá, viveu há 700 anos atrás. E ele é conhecido como Nachmanides. Não o Rambam Maimonides. O Rambam viveu há 800 anos atrás. E o Ramban viveu há 700 anos atrás. Rabbi Moshe Bar Maimon. Rabbi Moshe, filho de Maimon, é o Rambam, por isso é chamado de Maimonides, filho de Maimon. E aqui é o Rabbi Moshe Ben Nachman. Ele é filho de Nachman, por isso que ele é chamado de Nachmanides, filho de Nachman. Ele é um dos principais comentaristas da Torá. O mais famoso é o Rashi. E o Ramban vem praticamente em seguida do comentário do Rashi. É um comentário extremamente importante. E ele tem um trecho no final aqui dessa parashá, que é um dos comentários do Ramban considerados top dos comentários do Ramban. Ele explica aqui sobre diversas mitzvot. Afinal de contas, nós temos muitas mitzvot na Torá que vêm lembrar a saída do Egito. Um monte de mitzvot estão ligadas com a saída do Egito. A começar por todas as mitzvot de Pesach. Hametz, Matzah, Maror, narrar sobre a saída do Egito. Korban Pesach. Mas temos mais uma série de mitzvot que nós fazemos ao longo do ano que estão diretamente ligadas à lembrança da saída do Egito. Exemplos. A Torá falou aqui: resgate do primogênito, resgate do jumento primogênito, dar o primogênito animal para Hashem, tefilim, colocar o tefilim. Quando um homem coloca o tefilim toda manhã, ele tem que pensar quando ele está colocando o tefilim, que eu estou colocando o tefilim em lembrança da saída do Egito. É um dos pontos principais da mitzvah. Mezuzá. Kiddush. Kiddush de Shabbat. Zecher Litziat Mitzrayim. Kiddush de Yom Tov, mesma coisa. Zecher Litziat Mitzrayim. Ao longo do ano nós temos muitas mitzvot que estão diretamente ligadas à saída do Egito e lembrar a saída do Egito. E o Nachmanides aqui se estende bastante, vamos tentar resumir um pouco, explica por quê. Ele fala aqui, mitzvot. Eu vou te explicar agora o motivo de diversas mitzvot. E ele explica o seguinte, desde que o homem foi criado, e no primeiro momento, como nós falamos antes, o Adam Harishon, logicamente, foi criado diretamente por Deus. E ele servia a Deus. E os filhos serviam a Deus. Foram passando as gerações, as pessoas começaram devagarzinho a se afastar de Deus. Começaram a enxergar que os astros têm as suas funções. E começaram a atribuir forças a esses astros. E aí começaram a fazer uma sociedade. Tem Deus e tem o Sol. E tem a Lua. E tem as estrelas. Depois disso acabaram largando, já esquecendo que tem Deus. Ficaram só com o Sol, Lua, as estrelas. E de lá foram mudando também as idolatrias. As idolatrias começaram com os astros e passaram depois para coisas. E assim a coisa foi cada vez deteriorando e piorando. E ao longo das gerações, começaram a se formar diversas filosofias. A filosofia do que não existe Deus. Ateísmo. Tinha a filosofia daqueles, não, existe sim um Criador, de fato, mas Deus criou o mundo e acabou. Depois começou a ter outros tipos de filosofia, que Deus sim criou o mundo, é verdade, ele até gerencia o mundo, faz as coisas acontecerem, mas ele está pouco aí com o que acontece no mundo. Quando Deus tirou o nosso povo do Egito, Deus quis dar uma lição para o mundo. Pessoal, já passou aqui 2.448 anos e vocês, a criação do mundo já está há 2.400 anos para trás. E vocês aí no mundo estão achando que pode fazer festa, pode fazer o que quer, porque ou Deus não existe, ou ele não está nem aí com a gente faz, ele não gerencia. Ele... Diz Deus, eu vou mostrar para vocês que eu criei e eu acompanho e eu dou recompensa para quem está fazendo direitinho, eu castigo quem está fazendo errado. Vou mostrar para vocês. E nesse momento Deus aparece no Egito fazendo as pragas, trazendo as pragas sobre o Egito e mostrando para todo mundo que existe Deus. Como nós vimos bastante aqui ao longo de toda essa história das pragas, que era uma questão teológica, era uma discussão filosófica entre Moisés e o faraó. O faraó falava, quem é esse Deus que você está mandando, falando coisas em nome dele? Quem é? O quê? E Moisés mostra, ó, vou te mostrar quem é Deus. Mas quem é Deus para ouvir a voz dele? Ah, você vai ouvir, como você vai ouvir a voz dele? E não só isso, Deus também demonstra que existe o conceito de profecia. Está aí Moisés. Está falando a minha palavra para você, faraó, e egípcios, e judeus. E vocês vão ver que as coisas que ele está falando, que vão acontecer. Mas vão acontecer, inclusive as vírgulas e pontos finais. Todos os detalhes vão acontecer. Oh, as coisas estão mudando. Estamos percebendo como que as coisas são diferentes do que nós imaginávamos até agora. Como diz Deus aqui nos versículos, que ani Hashem bekerem haaretz, eu sou Deus na terra, quer dizer, eu marco presença na terra. Lemanteidá ki Hashem haaretz, para que você saiba que a terra pertence a Deus. Bavur teidá ki en kamoni bechol haaretz, para que você saiba que não tem como eu em toda a terra. Deus mostra para os egípcios e para o mundo naquele momento que Deus manda no mundo e Deus faz o que ele quiser, quando ele quiser, e ninguém vai impedir. Nem os magos profissionalíssimos do Egito vão impedir que aconteça aquilo que Deus está falando que vai acontecer agora. E quando Deus decidir que acabou, acabou. Não são vocês que mandam. E aí o Narmanides fala algo importante. E diz o Baavur que a Kadosh Baruch Hu lo yase otu mofet bechol dor. Uma vez que Deus não vai fazer sinais e maravilhas, milagres, em cada geração, leinei kol rasha o kofer, perante cada perverso ou cada herege, cada pessoa que quer negar a existência de Deus. Deus não vai fazer o tempo todo isso. Fez a apresentação, uma super apresentação, um super show, acabou. Não precisa ficar fazendo o tempo todo, mostrando o tempo todo. Diz Deus, eu quero que vocês façam um sinal. Eu quero que vocês façam coisas que vão lembrar a vocês aquilo que vocês viram. E vocês vão passar isso para os seus filhos, e os seus filhos para os seus filhos, e eles para a última geração. Você vai passar esse conceito adiante para todas as gerações. Diz o Nachman, dizia, por isso que em Pesach existem rigorosidades que não existem em outros lugares. Uma pessoa que come chametz em Pesach, a Torá fala que tem karet, que é a pena mais rigorosa que tem na Torá. É um corte da alma. Se a pessoa não faz Korban Pesach, tem o corte da alma. Que é uma coisa que não acontece em qualquer mitzvah. São poucas as mitzvahs que tem karet. Por que que aqui tem? Porque aqui está mexendo com uma coisa muito, muito, muito central no judaísmo. Pesach é a transmissão de geração em geração dessa enorme apresentação que Deus fez para a humanidade, saber que Deus criou o mundo, Deus gerencia o mundo. Deus criou o mundo, nós não vimos. Não existia o ser humano para ver. O ser humano foi a última coisa a ser criada. O ser humano tinha que acreditar que Deus criou o mundo. Mas ele nunca viu isso. Saída do Egito nós vimos. Isso nós presenciamos. E é por isso que existe aqui um equilíbrio, uma comparação muito forte entre criação do mundo e saída do Egito. Na saída do Egito foi comprovado para quem não viu e não queria ficar na base só da crença. Agora está vendo. Agora você está vendo. Deus manda no universo. Deus faz as coisas aqui. Deus cria. Deus deixa de criar. Faz e desfaz e manda e desmanda. Por isso até quando nós, mais para frente, vamos receber a Torá, Deus fala, Anochi Hashem Elokech, eu sou o vosso Deus, Asher Hotzeiticha Meretz Mitzrayim, que tirei vocês do Egito. Quer dizer, eu sou Deus que criei o mundo. Mas eu não vou falar nessa linguagem de criar o mundo fica na base só do acreditar. Vocês viram, eu tirei vocês do Egito. Vocês viram que eu interfiro diretamente na natureza? Então eu que criei o mundo. E Deus ordenou que você escreva tudo isso em sinais. Em sinais que você vai colocar no seu braço, na sua cabeça, no tefilim. Em sinal que você vai pendurar na tua porta. Falando sobre a unicidade de Deus, sobre a criação do mundo, sobre as mitzvot que Deus está dando para você. Para que você lembre de manhã e à noite. E para que você lembre o tempo todo. Para que você lembre da saída, do dia que você saiu do Egito, durante toda a sua vida. E por isso, por exemplo, você vai fazer sukkah todo ano também. Você vai lembrar da saída do Egito. Fazendo sukkah, você foi protegido pelas nuvens de glória quando você saiu do Egito. E esse é um princípio básico, diz o Nachman, para muitas e muitas mitzvot da Torá. Quando você compra uma mezuzá, por uma moeda, como ele chama, um zuz, Você compra uma mezuzá e você pendura na sua porta. E você tem aqui a intenção de pendurar isso para cumprir a mitzvah de Deus. Você está naquele momento atestando que Deus gerencia, criou o mundo, gerencia o mundo constantemente. E você está também atestando que existe a profecia de Deus. E você está acreditando em toda a Torá. Além de lembrar que você foi tirado do Egito. Você foi tirado do Egito para servir Deus. Estou servindo Deus, estou fazendo o que Deus me ordenou fazer. E por isso também, que nossos sábios falam na ética dos pais, tome cuidado com as mitzvot fáceis, as mitzvot simples. Assim como com as mitzvot que são rigorosas. Porque todas as mitzvot são queridas para Deus. E cada mitzvah que você faz, você está atestando que você acredita em Deus. Último trecho que o Nachmanides fala aqui. Diz o Ramban, o Nachmanides diz assim. E dos grandes milagres é quando a pessoa aceita, confessa os milagres ocultos que são a base da Torá inteira. E aí o Nachmanides usa uma linguagem muito forte. É um trecho que é famoso no mundo das yeshivot. Que uma pessoa não tem parte na Torá de Moshe até que ele acredite que todas as coisas que acontecem, todos os acasos, entre aspas, que acontecem, são nissim, são milagres. Não existe natureza e o cotidiano do mundo. Se é para um público, se é para uma pessoa individual, se a pessoa fizer as mitzvot, então ele vai receber a recompensa. Se ele transgredir, ele vai receber um castigo por isso. Tudo por decreto superior, ou seja, tudo por decreto de Deus. Isso é um resumo do que o Nachmanides fala aqui no final da Parashá. Existem, tem até aquela parábola famosa do... Não é parábola, é uma história que aconteceu com o Rav Israel Salanter, que uma vez ele parou numa estalagem. O dono da estalagem começou a falar para ele que... Como é que é isso? Deus, porque Deus que não faz milagres. Ele, lá, a saída do Egito foram milagres incríveis, mas hoje em dia não acontece nada, não tem nada, Deus não mostra nada. Como é que é esse negócio? E aí justo entrou a filha desse dono da estalagem. E estava toda feliz. E aí o Rav Israel Salanter perguntou o que está acontecendo. E o pai, o dono da estalagem, falou que a filha é uma ótima música. E ela tirou ótimas notas na aula de música. Ela é uma coisa incrível. Aí o Rav Israel Salanter virou para ela e falou, então me mostra, você sabe tocar também? Me mostra que você sabe tocar bem. Aí ela falou, não vou agora te mostrar. O que você pensou te mostrar? Por quê? Aí ele falou, mas você disse que você toca bem, eu quero ver que você toca bem. Ela pegou o boletim e mostrou o boletim e falou, olha o boletim, tá vendo? Eu tirei 10, 10, 10, 10. Precisa mais do que isso? Então o Rav Israel Salanter virou pro pai dela e falou, tá vendo? É a mesma coisa. A tua filha, não é cada descrente que aparece e fala, quem disse que você sabe tocar? Que ela agora então vai começar a sentar e vai tocar todo um concerto para mostrar que ela sabe tocar direito. Ela mostra as notas e você aceita, porque ó, tirou boa nota, então ela é boa música. Você falou a mesma coisa com Deus. Deus não vai ficar fazendo, como o Nachmanides falou aqui, Deus não vai ficar fazendo milagres para cada descrente que aparece. Deus fez o show uma vez, tirou boas notas, elas estão registradas. E ela está registrada no Tfilim, está registrada na Mezuzá. E você lembra disso no Kiddush, você lembra disso quando você resgata teu filho, você lembra disso quando você senta no Seder de Pesach, você lembra disso no Shabbat, você lembra disso o tempo todo. E Deus então não precisa ficar mostrando. De vez em quando, Deus dá uma pincelada, um milagre assim, uau! E já é suficiente. Depois é só você ficar lembrando disso. Tem uma... Só para fechar. O propósito da noite do Seder é esse. O propósito da noite do Seder é fortalecer em cada um de nós a fé em Deus. A fé em Deus como Criador do Universo. A fé em Deus como aquele que nos tirou do Egito. A fé em Deus como aquele que nos deu a Torá. A fé em Deus que nos deu os seus Nevi'im, seus profetas, começando a partir de Moshe Rabbeinu. E que Deus nos instrui constantemente. E principalmente... para nós passarmos isso para a próxima geração. Nós recebemos, nós temos símbolos, nós temos sinais, nós temos coisas que provam e mostram como há 3.000 anos nós saímos do Egito e todo ano nós fazemos as mesmas coisas mostrando e relembrando esse momento. Com simbolismos, com motivos... E não só na noite do Seder, a gente faz isso ao longo do ano também, um monte de outras mitzvot que vêm lembrar a saída do Egito, porque é um marco histórico e um marco importante para todo o nosso conceito. Como nós falamos antes, criação do mundo nós não vimos, a saída do Egito nós vimos. E aqui ficou claro, atestado, que Deus criou o mundo. Deus criou o mundo e nós então somos dele. Deus nos tirou do Egito e nós somos dele. E por isso que nós temos que obedecer a ele. Nós temos, como seres humanos, uma coisa interessante. Nós fazemos associações. Se eu te falo garfo, você vai pensar faca. Tem coisas que são associadas. Se você fala no Brasil número 9, a primeira coisa que o brasileiro vai pensar é no atacante da seleção. Se você fala no Brasil de 51, pode ser só lembrar do presidente, mas que seja, você vai lembrar de bebida. Tem coisas que a pessoa associa, é automático. Você fala 51, uma boa ideia. Tem coisas que são automáticas. Nós sentamos na noite do Seder. E nós lembramos, narramos, comemos, vivenciamos a saída do Egito. E chega no final do Seder... Nós queremos ver qual o resultado da noite. O resultado da noite é que nós temos que ter determinadas associações automáticas de tão forte que os conceitos ficaram para nós nessa noite. Para mim ficou muito claro que Deus criou o universo. Para mim ficou muito claro que Deus é único. Para mim ficou muito claro que Deus me tirou do Egito. Para mim ficou muito claro que Deus deu a Torá para nós. Para mim ficou muito claro que nós tivemos 3 patriarcas que deram para nós toda a força e toda a energia. E temos também 4 matriarcas que deram essa energia. E nós temos a Torá escrita, e nós temos a Torá oral. E nós temos Shabbat. Nós temos Brit Milá. Nós temos a mitzvah de procriar e passar essa mensagem para a próxima geração. Nós temos os 10 mandamentos. Nós temos os 11 irmãos que levaram o Yosef para o Egito, onde começou tudo. Nós temos as 12 tribos. E nós temos os 13 atributos de misericórdia, que quando nós rezamos como se deve, e quando nós gritamos e pedimos, imploramos para Deus, como nós rogamos no Egito, Deus nos salva. E por isso, quando termina o Seder, nós cantamos uma musiquinha que parece musiquinha de criança, mas ela é uma música que tem muita profundidade. Echad mi yodea, um, quem sabe? Quem sabe o que é um? Quem está perguntando quem sabe o que é um? Por quê? Um, tem muitas pessoas são um. Não. Depois de uma noite de Seder, que você aqui vivenciou a presença divina, quando você fala um, automaticamente tem que vir à cabeça Eloqueinu Shebashamayim, é o nosso Deus que está no céu. Dois, quem sabe o que é dois? Depois de um Seder, dois, automaticamente vem as tábuas da lei. Óbvio. Se você fala de três, quem que pode ser três? Nossos patriarcas, óbvio, aqueles que nos deram energia para estarmos aqui. E se você fala quatro, logicamente você está falando das nossas matriarcas. Se você fala cinco, Torá escrita, cinco livros da Torá. Você fala seis, a Torá oral. O que seria a Torá escrita sem a Torá oral? Você fala de sete? Quem sabe o que é sete? Sete é Shabbat. Se você fala de oito, a primeira coisa que me vem à mente é o Brit Milá. Se você fala nove, a primeira coisa que me vem à mente é procriar, são os 9 meses da gravidez. Se você fala dez, logicamente, com certeza que está falando dos 10 decálogos, os 10 mandamentos. Se você fala de 11, 11 foram os 11 irmãos, as 11 estrelas, os 11 que se curvaram para o Yosef e levaram o Yosef para o Egito. E lá começou tudo. E se você falar de 12, com certeza você está falando de onde nós viemos, as 12 tribos. E para terminar com chave de ouro à noite, o que é 13? 13 são os 13 atributos de misericórdia, que une um ao 13. Quando nós usamos os 13 atributos de misericórdia e rezamos para Deus, do fundo dos nossos corações, então o 13 se une ao 1, e o 1 nos salva. Essa é a lição que o Seder tem que trazer, e essa é a lição que nós temos que passar para os nossos filhos, quando finaliza o Seder.